Vamos lá, começando mais uma live do Conde. Vamos comigo. Saudações democráticas a todos vocês. Ah, meu nome, eu vou começar de maneira protocolar. Meu nome é Gustavo Conde e eu vou trazer aqui as principais notícias desta quarta-feira para vocês. Estamos aqui exatamente no dia 16 de setembro de 2020 e são 23 horas. Essa é a live do Conte e nós vamos começar a analisar a situação política, social do Brasil. Eu tô vendo que tem um problema aqui na imagem. Coisa! Não sei o que está acontecendo isso hoje. Tá um problema na imagem? Eu tô no meu aplicativo aqui, tá tudo bem. Deixa eu ver como é que tá essa imagem aqui. Que coisa! Aconteceu isso hoje com o meu querido amigo Vinícius Carvalho. Deixa eu conferir, ver se a transmissão, monitorar. Me avisem como é que tá a transmissão. Eu tô aqui, tamo junto. Preocupado aqui com esse problema da imagem. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Tá granulada, né? Tá estranhão, né? Tá estranhão. O pessoal falou que tá emassado. Eliseu Machado dizendo que tá emassado. Isso aconteceu. Eu acho que é um problema do meu do StreamYard. E sinceramente eu não sei como sanar isso aqui. Na transmissão com o Vinícius Carvalho, eu bloqueei. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Eu vou bloquear a câmera e vou voltar. Vamos ver se vai melhorar isso. Deixa eu ver aqui. Eu tô, enfim, condições precárias, né? Deixa eu parar a câmera aqui. Atenção. Eu nem sei se continua o som. Continua o som. porque a bolinha fica ali e tal. Voltando, vamos ver se melhorou. Eu tô no Instagram ao vivo também. No Instagram tá perfeito, espetacular, maravilhoso, 4K. Todo mundo tá vendo até minhas espinhas aqui. E vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Agora tem que ir assim mesmo. Pode ser um problema pontual também de rede e tal. Gente, eu vou falar do Dallagnol hoje para vocês. O Dallagnol na sua saída melancólica, né? Triste. E você vê que quando eu saio e entro fica legal a imagem. Vamos ver se ela permanece assim. Bom, e assim, deu até uma pena do Dallagnol, mas não dá para ter pena de uma figura como o Dallagnol, né? Triste no Twitter, pouquíssimas curtidas, saindo pela porta dos fundos, escondido mesmo, saindo da Lava Jato e saindo das redes sociais. Quer dizer, que nem o Moro. O Moro e o Dallagnol, eles já estão recebendo o que eles merecem. Mexer com o Lula realmente não foi uma boa decisão. Não foi uma boa coisa para eles. Foram mexer com uma pessoa honesta. Foram mexer com um ex-presidente, o mais popular da história do Brasil. Por mais perseguição que se possa, que o Lula possa ter recebido, ele é muito forte. O Lula é muito forte, moralmente, historicamente. Então é um péssimo negócio. Evidentemente, muito sofrimento. Muito sofrimento. A gente percebeu que o Lula não se intimidou, não teve medo, não fugiu do país, não foi se esconder numa embaixada, não fugiu para Paris, como alguns ex-candidatos, não aceitou. Eu me lembro, era engraçado, eu nem falei isso pro Lula, ele ia falar, mas eu me lembro, naquele momento, um pouco antes do Lula ser preso, eu recebi uma proposta concreta, assim, de um coletivo aí. Falou, vamos sequestrar o Lula, você tá dentro? Perguntaram para mim, né? Vamos, a gente vai pegar o Lula e vai levar para uma embaixada à força, né? Porque ele não queria fazer isso. Bom, eu não sei até que ponto a proposta que me chegou era realmente, mas eu não duvido que fosse real. As pessoas estavam querendo realmente sequestrar o Lula, levar para uma embaixada. Imagina se acontece isso com a história brasileira. Que coisa impressionante. Mas o fato é que ele foi, o fato dele ter ido, dele ter, aspas, se entregado, isso confundiu demais toda, né? O peso da culpa, né, recai, né, sobre um Sérgio Moro sem caráter, sobre um Dallagnol. E aí pesou sobre eles todos. Eles continuaram perseguindo, continuaram tendo a relativa a anuência e conivência dos veículos de comunicação de esgoto brasileiros. Só que à medida que o Bolsonaro foi eleito, que o PT tinha sido tirado, extraído, né, operado, né, coisa de juiz ladrão mesmo, né, tradição do futebol brasileiro, também na política, juiz ladrão, como diz o Glauber Braga, juiz ladrão, é que é assim que o Moro vai ser lembrado, vai estar no epitáfio dele, no túmulo dele, juiz ladrão, e no Dallagnol, procurador ladrão, né? Isso tudo fica consagrado pela história, a resiliência, a força do Lula, o apoio que ele teve. Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje, sim, sobre essa fuga, dizendo que a filha dele está com problema, que tem que acompanhar e tudo mais. E assim que soube dessa questão da filha do Dallagnol ter algum problema de saúde, o Lula disse: eu tenho pela filha do Dallagnol o respeito que ele não teve pelo meu neto. Quer dizer, eles estão acossados pela falta de caráter deles, Moro e Dallagnol, por todos os lados. Hoje eu vi uma matéria, tem uma matéria importante, uma entrevista com um professor da UFMG na Folha de São Paulo. Deixa eu só recuperar aqui, porque eu preparei todo um roteiro. Felipe Nunes, que é professor, deixa eu ver do que ele é professor aqui, cientista político, e consultor também da Quaest, que é uma consultoria que analisa a popularidade de figuras públicas em redes sociais. É uma figura interessante, o Felipe Nunes, jovem. E ele diz, por exemplo, num dado momento aqui, eu até vou localizar agora para vocês essa fala dele aqui, né? Eu quase destaquei isso e fiz uma matéria para as minhas redes. Olha o que ele fala do Moro. Primeiro que a pergunta da Folha de São Paulo é emblemática também, né? Por que a popularidade de Moro derreteu? Olha que pergunta bonitinha. Ô Lula, olha que bonitinha. Tá. Por que a popularidade do Moro derreteu? Aí ele responde: Moro foi a personalidade política que mais chegou perto do presidente. Chegou a ultrapassá-lo em determinado momento. Ele desmoronou e está muito irrelevante no cenário nacional. Olha que graça. Quem está falando é quem entende, cara. A gente não pode mais ficar. Essas impressões da grande imprensa, esses institutos de pesquisa, Datafolha, Ibope, Data não sei o quê, XP, né? É muito fragilizado. Eu venho dizendo já faz tempo também o seguinte: nesse momento, no cavalo de pau que foi dado pela comunicação política no mundo todo, as pesquisas que são originárias das redes sociais diretamente são muito mais confiáveis do que as pesquisas tradicionais clássicas dos institutos de pesquisa com formulário pranchetinha na mão. Por quê? Porque essas pesquisas das redes sociais, elas falam essa linguagem, certo? Evidentemente, cada um no seu quadrado. O que está acontecendo com cada figura na rede social? Bom, vamos avançar aqui, né? O Felipe Nunes diz assim: ele desmoronou e está muito irrelevante. Por um lado, é uma figura que não tem a simpatia nem dos bolsonaristas, nem dos petistas. Acaba sendo a figura mais marginal do sistema. Esse é o Sérgio Moro, viu? Esse é o Sérgio Moro. Melhorou a imagem, hein? Deixa eu ver se melhorou aqui. Ah, melhorou. Não tá uma Brastemp, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos. Eu tô recebendo tanto carinho das pessoas, e eu vou, daqui a pouco eu vou ter um set de transmissão poderoso. Assim, eu tô até emocionado, não quero nem ficar falando muito nisso. Ter realmente uma máquina, um computador robusto, já peguei um celular, né? E para realmente cada vez mais profissionalizar mais. Eu sou muito voltado para o conteúdo, então eu concebo a linguagem, faço o roteiro, gosto do texto, né? O texto você só precisa da tecla e jogar o texto, você não precisa de muita tecnologia. Mas como a gente está fazendo as interfaces de vídeo, então realmente chegou o momento da gente dar um upgrade aqui na Live do Conte. Eu estou com uma família nova de logotipos. O meu amigo ilustrador, um dos maiores do país, Fernando Carvalho, fez uma família nova de logotipos para mim. Ela está figurando aqui na capa dessa live já. Ele fez o condão ali, canal do Conde, e o óculos é o do. Ficou sutil, ficou lindo. Carvalho é gênio. Ele produz um discurso visual, né, muito poderoso. E fez as outras famílias também de logotipo. Estou muito feliz e eu quero dizer o seguinte: Carvalho, Fernando Carvalho, meu amigo querido, beijo para você e parabéns pelo seu aniversário. Fernando Carvalho fez aniversário ontem. Eu quero deixar aqui um super beijo, um super abraço. Fernando Carvalho, uma figura maravilhosa. Ele é assim ele próprio é um ícone, né? E a linguagem dele é iconográfica também, marca presença nas artes visuais brasileiras há mais de 30 anos. Eu era fã do Carvalho muito antes de imaginar, sequer imaginar que um dia eu ia conhecer esses craques da produção visual, do cinema, da política brasileira. Enfim, tamo junto. Carvalho, um beijo pra você, saudações, música pro Carvalho, corações pro Carvalho aqui na Live do Conde, meu amigo, fazendo aniversário, atrasado, mas o que vale é o amor, não é, Carvalho? Hein? Então, eu tô recebendo beijo pro Carvalho, tô morrendo de saudade do Carvalho, de fazer as lives, mas aí, como a gente repaginou tudo e tá todo mundo trabalhando demais... E o pessoal tá dando parabéns pro Carvalho aqui, olha só que beleza. Cadê a Neida Santos, que não me mandou a rosa ainda? Ô Neida Santos, você não me mandou, eu vou te mandar a rosa hoje então, Neida. Hoje eu que mando a rosa pra você. Ela sempre me manda uma rosa no começo da live, ó, com um beijo, ó. Neida Santos, um beijo pra você. Vamos ver se ela vai mandar a rosa pra mim. Não precisa mandar, viu, Neida? Só se tiver fácil. Eu não sei se a Neida tá aí, tá tudo bem. A gente se apega, né? A gente se apega com o público. Cadê minha música? Gente, então é isso. Meu beijo pro Carvalho. Agora eu vou dar outro recado. Antes de começar a resenha, tem um outro recado importante aqui pra vocês. Enfim, quero dividir com vocês. Eu recebi uma carta por e-mail, uma mensagem tão linda, falando do meu trabalho. Priscila Sanches, tá no Cairo, no Egito, um beijo, não sei se ela tá conseguindo ver, porque são 5 horas de fuso, ela assiste a live, não, às vezes não ao vivo, que a live fica aí para ver também a qualquer momento, né, todas as lives do Conde. E ela disse também que a mãe dela aqui no Brasil, a Dona Lúcia, também curte a live. Dona Lúcia, eu quero te dar um beijo, um abraço, tá? Obrigado por acompanhar a live. Um dia a gente vai se conhecer. Sua filha escreveu uma carta mega carinhosa para mim. Eu fiquei emocionado, chorei. Eu sou chorão mesmo. Pedi autorização da Priscila para publicar essa carta nas minhas redes. Publiquei. Se alguém estiver assistindo a live aqui e não viu, por favor, pode ir no meu Facebook, no meu canal no YouTube, tá lá na comunidade. Eu vou ler um trechinho para você vocês da carta da Priscila Sanches. Ela diz assim: fui dormir ouvindo sua live sobre o Pantanal. Você começou contando a história de uma pessoa deprimida que melhorava ouvindo seu programa. Logo antes de adormecer, me lembro de ter abraçado suas palavras, que fizeram um grande eco no meu coração. Passei esses 6 meses ouvindo você quase todos os dias, porque ouvi-lo me curava da mesmice, negatividade crônica, desesperança. Não tem uma noite que a gente não dê pelo menos uma risada contigo. Meu, eu quando eu li isso hoje, eu já fiquei arrepiado, tô arrepiado agora. Obrigado, Priscila Sanches. Um beijo para você, viu? Isso é a melhor coisa. É a melhor coisa do trabalho que eu faço. O carinho que vocês, que a gente compartilha aqui. Eu recebo muitas mensagens que me comovem, que me emocionam. Eu estou particularmente num momento luminoso nesse sentido, recebendo esse feedback, essa resposta, por tanto tempo, pelo conjunto da obra, pelo que tem rolado aqui. Eu sou brincalhão, eu falo, eu provoco, eu sou indigesto, né? Eu provoco a própria esquerda, não tem medo de patrulha, não tem nada. Mas a essência do meu trabalho é tirar as pessoas da zona de conforto. Eu não gosto de zona de conforto. A gente tem de se sentir desconfortável para poder reagir ao que está acontecendo. E está acontecendo muita coisa grave. Então, eu sou, assim, extremamente privilegiado. É uma felicidade que não tem preço. Não tenho o que dizer sobre isso. Eu tenho amor profundo por todos vocês. A comunidade do Conde aqui, a gente sabe, é muito engajada. Vocês são muito engajados comigo. E cada vez eu tô cada vez mais feliz e mais disposto realmente a tentar modificar. Vocês estão me encorajando. Esse que é o problema. Né? Vocês estão botando pilha no Conde. Vocês ficam me dando audiência aqui e tal, né? Mandando mensagem. Eu vou achando que, né, eu posso fazer realmente em algum momento alguma diferença. E estou feliz e estou trabalhando de bastidor com vários coletivos. E eu quero agradecer demais esse carinho, realmente. Priscila Sanches, você realmente me emocionou, viu? E Dona Lúcia, um beijo. Eu acho lindo isso, porque são todas as gerações curtindo a live do Conde. E uma vez, quando eu fiz a entrevista com o Lula, eu entrei em contato com todas as mídias alternativas. Deixa eu ver se a imagem está piorando de novo aqui, gente. Eita, vamos ver aqui, histórico, cadê o histórico do Condão? Vamos ver. Acho que está piorando de novo. Olha só que coisa. Eu estou com algum problema. Espero que depois isso passe naturalmente. Eu vou fechar a câmera mais uma vez para ver se ela pega no tranco aqui. Fechando a câmera, abrindo aqui. As pessoas me falam que as crianças me assistem e tal, né? Agora está muito tarde, não sei se está dando, mas as crianças agora com o recesso das aulas, né? Necessário, vou falar disso hoje também. Mas eu só lembrar essa história que eu acho que eu já até contei. Uma colega, que eu acho que é do Brasil de fato, me disse assim: porra, minha mãe se amarrava em você. A mãe dela tinha morrido pouco mais de um mês, se não me engano. Ela assistia a live sempre. Eu fico feliz, eu não sei o que dizer, né? Eu só posso agradecer o carinho de vocês, esse engajamento, essa liberdade, porque aqui não tem igrejinha. Eu não gosto de ficar fazendo, sabe, essa coisa artificial, ficar dizendo coisas confirmatórias aqui para agradar, pra levantar para a plateia, nada disso. Aqui é liberdade, espaço de liberdade, de humor, enfim, de perspicácia, de sagacidade, de flashes, de epifanias. É isso! Vamos lá, né? Chega de enrolar, né, Glenn? Valeu. Obrigado. Uma rosa para todos vocês. A imagem tá ruim hoje mesmo. Eu não sei o que... Alguém me disse que isso pode ser... Enfim, eu não consigo entender por que que isso está acontecendo. Vou parar mais um pouquinho a câmera de novo para ver se melhora. Lamento. A imagem tá bombando, tá maravilhosa no Instagram. Se alguém quiser me seguir no Instagram nesse momento, estão todos convidados. Meu perfil no Instagram é Condão13. Condão13. A imagem no Instagram tá perfeita. Aqui no aplicativo deve ser um problema do StreamYard. Vamos ver. Amanhã deve ter sanado isso, espero. Vou passar um limpador no meu computador aqui, pode ser algum cookie, né? Alguma coisa que fica. Enfim, vamos pro Dallagnol, para que eu faça jus aqui ao eixo temático que eu postulei para nossa live. Eu vou ler aqui os tweets do Dallagnol, né? Melancolia pura, né? Ele diz o seguinte: hoje é meu último dia na força-tarefa da Lava Jato. Os mesmos valores que me fizeram dar o melhor na Lava Jato hoje me levam a me dedicar à minha família, com atenção especial ao tratamento da minha filha. Seria inviável fazer isso sem me afastar da maior operação da história do país. É, todo mundo foi educado com o Dallagnol com relação à filha dele, mas eu... Olha, é difícil acusar isso, mas as pessoas que têm problemas na família, as pessoas são discretas, elas não ficam alardeando, elas não ficam usando a doença familiar como publicidade, como se vitimizando. Isso é da linguagem. Então eu diria, como o Dallagnol está falando o tempo todo, toda a torcida para a saúde da filha dele, e sem dúvida nenhuma, isso eu posso dizer que sinto do fundo do meu coração, mas está falando demais da filha dele. Seja mais discreto. Isso é um sintoma. Isso a gente já percebe de cara que é uma espécie de fuga, né, do verdadeiro problema. Qual que é o verdadeiro problema? O Dallagnol não queria sair da Lava Jato. Ele, inclusive, disse que temia pelo futuro da Lava Jato sem ele, humilde que é, né? Como é que um cara não confia nos seus pares? Como é que isso é possível? Bom, ele está desmentindo. Ele é um pouco que nem o Bolsonaro. Sérgio Moro e Dallagnol e Bolsonaro são muito parecidos. O Bolsonaro diz e desdiz o tempo todo, faz e desfaz o tempo todo. Não tem coerência, não tem... muita gente fala, não, o Bolsonaro tem coerência. Sempre falou que queria matar todo mundo, queria tocar fogo no Brasil. Mas eu estou dizendo de outras dimensões do discurso, não só dessa estrutura geral. Há um cara que veta um projeto como aquele projeto da suposta isenção fiscal às igrejas, ele veta, e depois diz para o Congresso derrubar o veto. Quer dizer, o cara é um fanfarrão, ele está brincando. É óbvio, ele está feliz, porque ontem eu disse para vocês o seguinte: com uma imprensa dessa brasileira, é muito fácil para uma criatura como o Bolsonaro se criar. Olha só, o Instagram bombando aqui, tá recorde total de audiência. Agradeço a presença de todos vocês no Insta e peço para vocês me seguirem no Instagram. Quem está chegando agora aí para acompanhar o Conde, com todo o carinho desse mundo, fazendo aqui as lives no Instagram todo dia às 11 da noite. E sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos ao perfil do Condão 3. Compartilhem a live, vamos fazer bombar o Instagram. Estuquinha sempre fala, né? Ô Conde, tem que ir pro Instagram, cara. Tem que arrebentar no Instagram. Vamos lá, vamos arrebentar no Instagram. Mas estamos aqui também no Facebook, no YouTube. E parece que a imagem estabilizou. E deixa eu seguir nessa questão, nessa toada aqui. Então, o Moro, né, essa matéria com o professor Felipe Nunes hoje, que eu estou aqui desdobrando com vocês, ela é interessante porque ele diz um conceito importante da estrutura do discurso do Bolsonaro. E tem a ver com o Instagram, e tem a ver com o Facebook, e tem a ver com o próprio YouTube. Isso é profundo. Se as pessoas não entenderem a estrutura do discurso do Bolsonaro, por isso que eu digo, é preciso ciência, é preciso pesquisa para você superar um momento tão tenebroso e macabro como esse que a gente está vivendo, de instrumentalização das redes, do sentido digital, do sentido social digital. Nós temos conceitos novos para contemplar e para avaliar e para analisar, e da instrumentalização da democracia via redes digitais. Então a resposta não é só dizer assim: ah, o Facebook tem que fazer isso, ah, o Google tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. O sujeito digital, né, tem que começar a reagir, fazendo a sua revolução interna primeiro. E é isso que eu tento conduzir aqui de maneira, digamos, argumentativa, tá certo? Então, ele diz que o Bolsonaro funciona como stories. Como é que é o Stories? Vocês têm o Facebook, vocês têm o Instagram, vocês sabem o que é o Stories. O Stories você coloca ali uma postagem temporária. Ela dura 24 horas. É uma linguagem. Funciona. É legal. É uma coisa que você não quer que fique para sempre. Veja como a sutileza da realidade que está acontecendo no discurso. Gente, o que está acontecendo no mundo? Economias devastadas, meio ambiente devastado. Tudo isso se transmuta também na devastação da própria linguagem. Nós também estamos num processo de colapso linguístico, de colapso na codificação do sentido social. Então é preciso ter que você percebe que não tem um debate público estabelecido no Brasil. As pessoas ficam discutindo, ai, quem faz a cabeça do Caetano, ai, não sei o quê. Só fica na superfície, só na espuma. E nós temos muitas coisas acontecendo, como um certo revisionismo histórico, sim, com relação aí às consequências da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso, não tem por que ter medo de mudar o passado. Não tem por que ter medo de demolir uma estátua do Cristóvão Colombo. Eu sou a favor disso. Eu não sou daqueles que acham assim, ah, não adianta, se você derrubar uma estátua, você vai estar mudando o passado. Ótimo, porque o passado é passível de mudança. Passível de mudança intelectiva simbólica. É para isso que serve a história. É, gente, negar que você possa modificar o passado, um historiador dizer isso, como eu ouvi dizer, o historiador é o que mais que tem que acreditar que se pode modificar o passado, uma leitura nova sobre o passado, tá certo? Essa é a liberdade subjetiva, a liberdade histórica, a liberdade existencial que nós podemos semear em nós mesmos. Agora, para falar dessa questão da linguagem do Bolsonaro, então, o Stories é isso, é uma postagem passageira, é uma cifra da tua subjetividade passageira. Do ponto de vista virtuoso nas redes sociais, pode ser considerado uma cifra interessante da tua personalidade passageira, uma foto, um bichinho, uma frase, né? E que não necessariamente você a renegue depois de 24 horas, mas simplesmente porque você não quer que aquilo perdure no tempo, simplesmente que demarque o momento da tua vida. O Bolsonaro faz isso na política. O enunciado dele é um stories. Ele dura 24 horas. É exatamente 24 horas. Isso é impressionante. Exatamente 24 horas. Ele diz num dia que vai acabar com o Renda Brasil. E no outro dia ele diz, não, vamos fazer o Renda Brasil. É isso. Agora, por que um cara desse não cai? Por que um cara desse não é, digamos, desmascarado? Bom, tem algumas explicações adicionais, evidentemente. O Bolsonaro é que nem uma queda de um Boeing, né? Não existe só uma explicação. São várias explicações. É o controle de voo, é o erro humano, é o erro da máquina, é a saturação, é o tempo, enfim. São protocolos que não foram seguidos, são muita coisa. Muita coisa para entender o desastre Bolsonaro para a humanidade. O pessoal tá curtindo ver no Instagram, hein? E a música no Instagram? A música no Instagram também é melhor. O som do celular é melhor. Eu tô olhando para a caixa de som. Não é agora. É o James Brown aqui na live do Conde. Fala sério, Instagram bombando. Olha só o coraçãozinho subindo. Manda coraçãozinho pro Instagram aqui que eu gosto. Coraçãozinho do Instagram é branco? Coração branco? Que coisa estranha. Cara, o coraçãozinho é vermelho. É vermelho. Gente, chega de enrolação. Deixa eu voltar aqui nos finalmente. Se vocês vissem o aparato que eu tenho aqui, vocês iam, eu vou pegar o espelho um dia, vou mostrar para vocês. Mas eu estava falando, enfim, do passado, da Leão, Bolsonaro, comunicação, Bolsonaro. Essa é a digressão que a gente tem de voltar. Portanto, esse modo de comunicação do Bolsonaro, por que ele não é desmascarado? Porque a imprensa brasileira é péssima. Porque você não tem consistência editorial. Você não tem a Folha de São Paulo, Globo, Estadão, esses grandes jornais. Não é que a linha editorial deles é voltada para o mercado financeiro, pura e simplesmente. Não é isso. É isso também, mas não é só isso. É que eles não têm uma linha editorial consistente. Eles não têm clareza. Eles não entendem como funciona a produção de sentido social público. Eles não sabem. Eles não estudam isso na faculdade de jornalismo. Porque não se estuda isso na faculdade de jornalismo. É, com todo respeito, eu sou um crítico também da grade curricular da faculdade de jornalismo. Podemos discutir isso a sério, em breve, numa live. Conheço vários professores de universidade, de faculdade de jornalismo, que também ficam chocados com o aspecto rarefeito de uma grade curricular, uma faculdade de jornalismo, que teria de estudar a linguagem na sua inteireza teórica. Né? Pelo menos fundamentos dos estudos da linguagem dos últimos 30 anos, pelo menos. Eles não fazem isso. Bom, como é que você vai constituir? Eu vejo isso nas mídias alternativas também. Como é que você vai constituir uma linha editorial, um padrão editorial para o teu veículo, se você não sabe o que é a linguagem? Se você não tem ideia do que seja uma língua humana? Se você jamais viu na sua vida desconstruído um processo de produção de sentido político, social, teórico, epistemológico, estético. Se você não tem clareza disso, como é que você quer construir um padrão editorial? Você não constrói, querido. Você fica tateando, errando, todo mundo confuso, que é o que está acontecendo hoje na imprensa tradicional e na mídia alternativa. Lamento informar. Lamento informar. Você não tem padrão, você não consegue estabelecer uma linguagem. A linguagem é meio que espontânea, mas ela é difusa, tal qual o Bolsonaro. Todo mundo é um pouco parecido com o Bolsonaro no Brasil nesse momento. Mídias alternativas, mídias tradicionais. A única figura que escapa a tudo isso é o Lula. É o único que tem dimensão, tamanho, história, entendeu? Biografia, para escapar e ser imune desse processo de avacalhação generalizada da linguagem, tanto jornalística quanto, enfim, editorializada por aí das editoras. Enfim, é uma grande avacalhação. O Brasil é conhecido por isso. Por ser essa coisa carnavalizada. O bom do Brasil, o mais impressionante do Brasil, é o povo trabalhador brasileiro pobre. Né? Você passou um pouquinho disso, começou a ir para a classe média, e começou a ir para as pessoas com recurso, começa a piorar demais. Começa a piorar demais. O caráter é proporcional. Né? No Brasil, assim, a falta de caráter é proporcional à conta bancária das pessoas. Quanto mais alta a conta bancária, menos caráter tem. Por sua vez, quanto mais baixa a conta bancária ou inexistente, mais caráter tem. Isso já deveria estar consolidado nos estudos sociológicos, sociopolíticos. A gente sabe do caráter de uma pessoa, de um morador de rua. A gente sabe o que é. É preciso insistir e significar isso urgentemente. O mundo está nesse momento tão instável do ponto de vista do sentido, da produção do sentido, porque justamente nós chegamos num ponto de basta. Nós chegamos num limite. A massificação do sentido digital mostrou isso para as pessoas. O sentido, ele mudou de mãos. A propriedade do sentido, que ficava apenas nas mãos da academia, da política, da religião, enfim, da escola, do exército, né, das Forças Armadas, os aparelhos ideológicos do Alto Ser, ele trocou de mãos. E agora você tem uma possibilidade maior justamente de democratização do sentido. Só que você democratiza o sentido e aí é um pandemônio, para não falar uma pandemia. está me perguntando aqui, Conde, quem veio primeiro, o Bolsonaro ou o bolsonarismo? A criatura que deu origem ao criador. É óbvio que foi o bolsonarismo. É, o Bolsonaro é cria do jornalismo brasileiro. Esse jornalismo declaratório, eu vou fazer mais uma interrupção aqui para ver se melhora a imagem da transmissão no YouTube. É, não sei como é que está no Facebook. Mas é isso. Ele é cria. O Bolsonaro é um eixo irradiador de enunciados, tal qual o jornalismo brasileiro sempre foi. Ele é um modelo aperfeiçoado, acreditem vocês ou não, do jornalismo tradicional brasileiro. É volúvel, instável, sem caráter, mentiroso e anti-científico, por excelência. Esse é o jornalismo brasileiro. Todo ele está encarnado. O Bolsonaro é o São Bolsonaro. Ele é o patrono do jornalismo brasileiro. Eu já fiz essa brincadeira. Primeiro eu disse, depois daquele editorial nojento da Folha de São Paulo, que é de péssimo gosto, Jair Rousseff, eu fiz o meu editorial, Jair Frias. Jair Frias, ou então, podia ser Luiz Bolsonaro, que é o dono da Folha de São Paulo, Luiz Frias. Ou seja, o Bolsonaro é patrono desse jornalismo, da Rede Globo. É isso. É difícil aceitar, enfim, porque as pessoas têm até uma memória afetiva da Globo. Imagina como a Globo é boa, né? O Ayrton Senna ganhando corridas, né? Era tão bom, né? Hoje o Ayrton Senna voltou para os... Vamos falar do Senna. Eu sou malvado. Um beijo para vocês que estão assistindo a live do Conde no mundo todo. Não sei em que partes do mundo, mas eu fiquei muito feliz de estar sendo assistido no Egito. Adoro, quem sabe um dia eu não conheça o Egito. Açores, tem gente dos Açores aqui. Inclusive falou assim, Condão, quando quiser vir pro Açores tem casa aqui. Ai, que coisa maravilhosa. Por que eu vou querer mais do que isso, né? O grande patrimônio hoje, é paradoxal isso, né? São as pessoas. O Felipe Nunes, o professor da FMG, diz isso ali. O grande é que ninguém entende. Ninguém entende direito, né? Nenhuma mídia. Não é a monetização, não é o superchat, não é o se tornar membro, embora vocês estejam todos convidados a fazer tudo isso, mas são as pessoas. Né? Esse é o valor. O valor no mundo não é só o valor monetário. É isso que o Zuckerberg entendeu, é isso que o Larry Page entendeu, é isso que o... Como é que é o nome do carinha da Apple lá que já morreu, infelizmente? Quem? Cara, fera. Tem um superchat aqui, já vou ler. Do Olair Severo de Oliveira. Bonito nome. Agora, já vou ler. Tá aqui, aberto. Agora, é isso. O grande... Eu sou um dos caras mais ricos das redes sociais brasileiras. Porque eu tenho os meus coletivos aqui, mas não são só coletivos grandes, eles são engajados também, é uma diferença. O cara pode ter 1 milhão de seguidores, mas não tem engajamento. Eu tenho os meus 80 mil aqui somando as minhas redes e tenho muito engajamento. Então é um fenômeno maravilhoso, tanto que eu tô recoberto de carinho. O que eu preciso mais? Eu não quero ficar aqui contando vantagem, mas praticamente eu posso ir para qualquer lugar do Brasil que eu vou ter quem me receba. As pessoas falam, me convidam, falam, vem para minha casa. Qual que é a felicidade maior que eu posso ter nesse mundão de Deus? Até fora do Brasil? Vem para minha casa e tal. Pô, é complicado, mas eu acho que é isso, é a dimensão do afeto, é a dimensão de você poder realmente... circular pelo mundo sem aquela frieza, sabe, profissional de hotel, de hostess, de qualquer coisa dessa natureza. Você realmente ter as pessoas perto de você. Eu tenho a felicidade de ter realmente essa dimensão aqui com vocês, tá, gente? Desculpa, eu Você imagina um bolsominion assistindo essa live, é a tristeza que ele deve ficar, né? Deixa eu ler o superchat do Olaide Severo de Oliveira. Grande linguista. A direita usa o termo lulismo sempre de forma pejorativa. Está na hora de nós usarmos o mesmo termo vinculado às palavras como patriotismo, desenvolvimentismo, desenvolvimento, mais emprego, etc. Muito bem observado. Eles usam... a disputa de sentido é emocionante, gente. É por isso que eu fui fazer, realmente. Por isso que eu amo a linguística. Porque observar as movimentações de disputa de narrativa de sentido é esporte radical. É sensacional, emocionante. E o lulismo, por exemplo, um dos estudos clássicos, né, da linguística, usar a palavra ocupação ou invasão para os sem terra. O sem terra diz, nós vamos ocupar essa área improdutiva. E os fazendeiros, que são latifundiários, não, invadiram a nossa terra. Então essa é a disputa, é uma disputa que tem ordem lexical, sintática, gramatical, sintático-gramatical. E a ideia do lulismo, eu acho que numa literatura já um pouco que está entre o técnico e o ensaístico, já tem alguma literatura nesse sentido, inclusive tem o livro do Rogério Skylab, que já está pronto, já foi lançado pela Kotter, que é o lulismo selvagem. Eu acho que é usado pejorativamente o lulismo, mas tecnicamente, teoricamente, o lulismo, como por exemplo o André Singer, ele usa muito o lulismo, a palavra lulismo. E ele não é um detrator do Lula, inclusive foi secretário de comunicação do PT, do Lula, do governo Lula, o André Singer. Então, mas eu concordo com o Olair, quer dizer, nós precisamos trazer, agregar, repetir. Eu, por exemplo, uma palavra que para mim é muito mais problemática que lulismo é petismo. O petismo, ele tem esse ranço, essa memória que foi longamente constituída pelos nossos veículos apodrecidos de comunicação. E para isso eu já tenho uma solução, uma resposta forte. Eu estou testando isso com muito cuidado, cuidado científico também. Eu, por exemplo, já falei para vocês o seguinte, eu sofro de petismo estrutural. No Brasil você tem racismo estrutural, machismo estrutural, violência estrutural, tudo estrutural, né? Virou moda falar estrutural e tudo mais. Eu tô emprestando esse sintagma, essa construção, para falar de coisas boas. Então eu tenho generosidade estrutural, porque o brasileiro pobre, nordestino sobretudo, tem isso. Generosidade estrutural, solidariedade estrutural, companheirismo estrutural, inteligência estrutural e petismo estrutural, que é o que eu sofro. Eu sofro disso, né? Petismo estrutural. Música na live do Conde aqui pra gente fazer a transição. Olha o Lula aqui, ó. Ô Lula! Assim, a gente vence o petismo. Eu li o superchat aqui, li o último que chegou, né? Eu tô limitado aqui nos meus recursos, mas a gente vai que vai. Bom, eu falei do Dallagnol. Toda a família de tweets do Dallagnol hoje realmente é melancólica, né? Tristeza, vivemos momentos de grandes desafios e pressões, ele diz, né? Todo protocolar. Uma das razões para não desistirmos é que esperamos os de outros em nosso... Eu ia imitar o Dallagnol, mas não consigo. Então eu vou fazer uma representação teatral, assim, né? Do rastejamento discursivo do Dallagnol. Que lutem e perseverem. É isso que esperamos de cada um, que se esforce. Tudo mentira, né? Como as pessoas são tão hipócritas, são tão demagógicas. É isso que aconteceu, por isso que teve esse cavalo de pau na comunicação. É muita demagogia, é exagerado. O eleitor, enfim, o ouvinte, a escuta, não processa mais isso. Eu acho ridículo, de coração, figuras que tiram fotos sorrindo, entendeu? Mas aquele sorriso demagógico, você sabe diferenciar um sorriso artificial de um sorriso natural. sabe, e ficam se autopromovendo nas redes. Sabe? Gente, ninguém mais aceita isso. Novas gerações, intermediárias, né? Ninguém mais aceita esse tipo de linguagem. Isso está obsoleto. Você tem o que eu percebo que as pessoas gostam nas redes, pelo menos as pessoas que circundam aqui as minhas redes, é espontaneidade, é transparência. Sabe? Eu sou até exagerado, eu sou meio um sincericida. Mas isso é muito bom. E nós conquistamos uma liberdade interna que também não tem preço. É uma liberdade que extravasa. Eu não tenho medo de falar absolutamente nada. Falo de todos os temas aqui com vocês, dentro das minhas limitações. E tenho a interação da resposta de vocês. Deixa eu trazer mais algumas notícias para a gente fechar essa live. Tem coisas que, por exemplo, o que está acontecendo no meio ambiente, né? Eu acho importante destacar isso com vocês, porque realmente a situação no Brasil, hoje eu escrevi sobre isso, eu ia falar da Viviane Senna. Vou falar da Viviane Senna antes, e daí eu fecho falando do meio ambiente. Eu escrevi um artigo hoje no meu blog, né? Convido vocês a conhecerem também o blog do Conde, gustavoconde.com, blogspot, acho que é isso. Se você procurar no Google, você acha facilmente. E a Viviane Senna, que é uma psicóloga e empresária, deu uma entrevista, e presidente da Fundação Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna. Ninguém investiga o Instituto Ayrton Senna, né? As pessoas investigam o Instituto Lula. Vamos falar o português, claro. O Instituto FHC também ninguém investiga. A gente vê nas mensagens da Vaza Jato do The Intercept, o Moro dizendo, não, vamos mexer com o FHC porque ele tá do nosso lado. Aquela coisa linda, né? Da Lava Jato. Ninguém investiga o Instituto FHC. Recebeu também somas polpudas. Como diz o Eduardo Bolsonaro, somas felpudas, o magdo da República, né? Felpudas da Odebrecht, da Camargo Correia. O Fernando Henriquinho Cardozinho, ele fundou o Instituto FHC depois que deixou o governo. A gente tem relatos de que ele prospectava doações antes de deixar o governo para o Instituto FHC. Instituto FHC, tudo de mármore, tudo lindo. Nunca fui lá, mas já me falaram. Sabe? Vidro, a coisa assim. Eu, quando fui no Instituto Lula, digníssimo Instituto Lula, até porque pelas pessoas que ali trabalham. Mas tudo no Instituto Lula é uma casa simples, uma casa grande, de classe média, simples, adaptada para ser um instituto. Eu diria, tudo é simples ali. Tudo é simples. São materiais básicos, sem ostentação de absolutamente nada. O Instituto Lula é assim. Tem muita admiração pelo Instituto Lula, viu? Pelo Paulo Okamoto, pela Claudinha Troiano. Beijo pra vocês, sempre. São maiores, porque também sofreram demais perseguição desses canalhas da Lava Jato e desse canalha Sérgio Moro. Sofreram demais. Todo o entorno democrático do PT, do Lula, das pessoas que amam esse país, sofreu demais com a canalice da Lava Jato. Lamentavelmente. Então fica... E aí eu só queria... Aí porque eu vou falar do Instituto Ayrton Senna, né? Aí você tem hoje a entrevista na Folha de São Paulo da Viviane Senna, ela dizendo que é preciso voltar às aulas o mais rápido possível. Ela disse, não existe nenhuma razão para se interromper as aulas. Já foi provado. E ela diz assim, as pesquisas mostram. Ela só não mostra a pesquisa. Mas ela diz, as pesquisas mostram, os dados mostram, que já está provado que as aulas, as crianças na sala de aula não transmitem o coronavírus. A Viviane Senna, né? Essa grande epidemiologista chamada Viviane Senna. Bom, é de chorar. É de chorar a entrevista. Até porque, quem é a Viviane Senna, né? Da onde ela veio? É por isso que eu fui na jugular hoje, escrevi esse artigo realmente, porque o Ayrton Senna, esse piloto de Fórmula 1, eu gostava do Ayrton Senna. Todo mundo foi um pouco idiota na vida. Quem não foi idiota na vida? Eu era pequeno, via corrida e tal, era a única coisa que tinha para fazer nesse país, não tinha concorrência, não tinha nada para fazer. Tinha que ver aquela porcaria daquela Rede Globo e essa porcaria dessa Fórmula 1. Tá certo? Piloto de Fórmula 1 foi o Nelson Piquet, que é chato também, mas ele não é desse estereótipo, desse pessoalzinho cheio de dinheirinho. O Nelson Piquet fugiu de casa. Ele é filho de militar, mas ele fugiu de casa para poder correr, porque era a paixão dele mesmo. O Nelson Piquet é um capítulo à parte, uma hora eu até posso falar dele para vocês. Esse foi o maior piloto da história, Nelson Piquet. Agora, o Ayrton Senna é aquela coisa, branco, elite branca, papai e mamãe, pequenininho, vai lá, papai ajuda, piloto carrinho, piloto kart, fica bom na chuva, né? E vai, tem patrocínio daqui, dali, corrida é muito dinheiro, né? Enfim, tinha talento, aí indiscutível, não estou falando do talento dele, mas jogava sujo, né? Também nas pistas, né? A gente viu aqueles campeonatos com o Alan Prost e tudo mais. Mas enfim, não vamos nem valorizar tanto esse tipo de coisa. O detalhe é que o Ayrton Senna, se a gente lembrar, a integração dele com a Rede Globo, com o Galvão Bueno, é uma promiscuidade assim, sem precedentes na história, talvez, do automobilismo. É muito dinheiro. A Globo ganhou muito dinheiro com o Senna. Era muito de contrato de transmissão com a FIA, que só tinha corrupto também. A gente sabe quem eram os chefões da Federação Internacional de Automobilismo nos anos 80, 90 e 2000. Enfim. É a história, como futebol também. É muita corrupção, corrupção privada, né? O Senna fez parte disso, como o garoto propaganda de luxo da Rede Globo. Então, depois que a gente aprende a ler, né? Porque aprender a ler não é só encadear as palavras, as letras. Não, aprender a ler, você passa a vida aprendendo a ler. Quando a gente aprende a ler um pouco mais, aprende, volta para essa... O absurdo da construção desse mito. O Senna é uma espécie de Bolsonaro. Um mito construído pela TV Globo, que quando morreu, fez o país parar. Fizeram filas para enterrar o Ayrton Senna. Todo respeito pela despedida dele e tudo mais, mas isso é over. Entendeu? A gente volta na história e entende o que aconteceu. Ora, por que eu estou falando isso? Porque a Viviane Senna apareceu em cena em função desse trabalho do irmão. Senão ela não apareceria jamais em cena. E aí montou-se esse Instituto Ayrton Senna, que nunca foi investigado, não sei porquê, poderia ser também, para ver se está tudo direitinho, né? E aí passou a ser uma espécie de consultora de luxo também das questões educacionais do Brasil. Tudo ligado naquela coisa do Criança Esperança, essa coisa da elite branca brasileira querer dar as cartas na construção de uma estrutura de educação no país. É fraude. Isso é fraude. O Criança Esperança da Globo é uma fraude. E aí eu lembrei de uma questão do Instituto Ayrton Senna também, que eu acho de uma promiscuidade exacerbada. A gente passava aqui pelos pedágios, os pedágios mais caros do país, aqui no estado de São Paulo, gerido por essa máfia chamada PSDB. Você pagava o pedágio e tinha no pedágio um box, uma caixinha, para você doar para o Instituto Ayrton Senna, cara pálida. Você tem noção? Você tem noção do tráfico que é um pedágio no estado de São Paulo? que já tem uma arrecadação gigantesca, que já permite uma, que não permite, que nem todas as auditorias são todas de compadrio. Imaginem vocês para onde vai todo o dinheiro do pedágio, que são privados aqui no estado de São Paulo. É muito dinheiro. E tinha lá essa campanha para doar para o Instituto Ayrton Senna. A título do quê? Ah, ele vai ajudar as crianças com câncer. Ah, vai ajudar as crianças não sei o quê. Ah, vai investir na educação. Gente, isso é a forma mais escabrosa de lavar dinheiro nesse país. Entendeu? A elite brasileira, ela gosta desse dispositivo de mexer na emocionalidade das pessoas, como Criança Esperança, justamente para poder obter mais lucro, para poder obter mais vantagem. Então eu queria fazer uma auditoria nessa campanha de captação do Instituto Ayrton Senna nos pedágios. Eu ia escrever um artigo sobre isso, mas eu vou te contar, me deu preguiça. Sabe, me deu um desespero, assim, você já tem o Bolsonaro no horizonte, tem mais essa ainda, o Instituto Ayrton Senna nos pedágios de São Paulo. Então, eu estou dizendo isso porque o que a Viviane Senna, o que ela encarna hoje nessa entrevista? É um lobby pela volta das aulas, o lobby é fortíssimo. As escolas particulares não estão se sustentando mais, não estão se aguentando mais. É triste? É triste. Mas para isso vamos enfiar as crianças dentro de sala de aula de novo? A Viviane Senna não fala um segundo de professores, dos riscos, dos funcionários das escolas públicas ou privadas, com essa ideia dela de que a volta às aulas não oferece risco nenhum para o contágio da Covid-19. É estarrecedor. Ela foi muito atacada nas redes, a Viviane Senna. Eu escrevi um artigo e o nome do artigo é Acelera, Viviane! Acelera, Viviane! Acelera, Viviane. Acelera a morte, né? É isso. A Neida Santos apareceu aqui oferecendo a minha rosa, querida Neida. Olha aqui, ó. Já ofereci minha rosa pra você, tá, querida? Beijo, obrigado. Eu ia terminar falando do que? Bom, não vai dar tempo agora mais. Eu vou encerrar a live, porque senão o Instagram vai encerrar automaticamente aqui. Beijo pra vocês, obrigado, tá? Pelo carinho imenso que vocês têm, pelo trabalho que a gente desenvolve aqui. Fernando Carvalho, obrigado pela família de logotipos. Querida Priscila Sanches, aí do Cairo, super beijo. Dona Lúcia, saúde. Pra todos vocês que estão acompanhando a live do Conde. Eu vou encerrando essa live aqui.